Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, entre todas as perguntas que fizemos no ano que passou, o ano de 2018, talvez a pergunta mais vezes ouvida e repetida neste programa foi esta: qual é o prato nacional? O nosso convidado tem uma resposta. Vamos lhe fazer esta pergunta. Catarina Moura, preparada?
Sim, pode ser.
Chefe Nuno Diniz, qual é o prato nacional?
Isso é muito interessante porque... Para já tenho alguma dificuldade em responder sobre qual é o prato nacional. Há vários pratos que são representativos da nossa gastronomia. Uhum. Eu diria que normalmente aquilo que mais se associa a Portugal é o cozido. É aquela coisa que é... Outros é a sardinha. Outros respondem com algo que eu...
Sardinha é um ingrediente.
Pois, era isso que eu ia dizer. Também outros costumam dizer bacalhau, é que eu vos digo logo, pois, mas bacalhau e sardinha não são pratos, são produtos e, portanto, é difícil. Mas eu diria que talvez o cozido é talvez o que de alguma forma congrega melhor o espírito da cozinha portuguesa.
Ora, o chefe Nuno Diniz tem um livro que não é sobre cozida à portuguesa, mas anda lá perto. Chama-se Entre Ventos e Fumos, Fumeiros Enchidos de Portugal. Um livro que me durou 14 anos a fazer?
Sim, é uma recolha, como todas as recolhas. Eu tentei que fosse séria, e como tudo o que é sério demora tempo, e portanto isto é o país inteiro. O país, que é muito pequenino, ao mesmo tempo é gigantesco. Eu, todos os anos, ainda agora, acabei de chegar de Montalegre, e é uma viagem de 5 horas e meia, e portanto está tudo dito, não é?
De resto, é a Montalegre onde tu fazes o teu primeiro cozido do ano?
O Montalegre, não. Onde eu fiz um cozido comunitário, uma coisa muito engraçada, há uns anos, em que eu convidei todos os as juntas de freguesia, todas as aldeias do concelho, e onde todos os anos vou à Feira do Fumeiro preparar duas ou três coisas inspiradas no fumeiro e no cozido. Mas não faço um cozido propriamente dito. Eu só faço 3 por ano e, portanto, os meus cozidos são muito...
Apenas
são
3
muito
cozidos por ano.
Eu só faço 3 cozidos por ano.
É curioso que durante o teu livro percebe-se algumas irritações. Por exemplo, quando chegas à parte em que falas da alheira, tu dizes, por favor, não fritem.
Sim.
Alheira.
Sim, alheira é um daqueles casos.
Tens noção que a grande maioria das pessoas frita alheira?
Não, eu tenho uma noção de uma coisa provavelmente mais interessante, que é a maioria das pessoas não sabe cozinhar e, portanto, é natural que frite a alheira.
Pronto, já assim, que venham agora os WhatsApps, sim, todos.
Vamos embora, vamos
a isso. Mensagens,
chama-se Chefe Nuno Diniz, vamos a isso. 960386272. Já agora, para isto ficar ainda mais quente, que outras coisas é que tu achas que estão mal na...
Mas espera, o que é que fazemos à alheira, então?
Vamos
deixar isto claro.
Não faz sentido nenhum. A alheira é um produto. Para já convém desmistificar uma coisa: a alheira tem que ter porco. Se não tiver porco, não é alheira, é uma coisa qualquer, que lhe podem dar o nome que quiserem, mas não é uma alheira.
Tem aquela história de ser o enchido das aves e...
Pronto, é uma história, e que normalmente é associada aos judeus. Pronto,
sim.
É uma história que é engraçada, como todas as histórias.
Mas que é mentira,
e
é
que
isso.
É bom ter histórias, porque é interessante, mas que tem muito pouco a ver com a realidade. Porque é a partir do princípio que os senhores da Inquisição eram tão estúpidos e tão burros que não conseguiam entender que aquele enchido que era suposto ter porco não tinha. E, portanto, a história não tem pés nem cabeça e, na verdade... Não há um único sítio em Trás-os-Montes, que é o local da alheira, onde há alheira sem porco. E, portanto,
portanto, alheira,
a história não é
número um, alheira é com porco.
Alheira é feita com...
Nunca com bacalhau, não é?
Não.
Ele escreve isso no livro.
Isso devia dar direito a fuzilamento, no mínimo. Isso é uma coisa, é uma salgaria.
Alheiras de bacalhau, alheiras de seitã, imagino que também
seitã.
Haja.
É chocante, há de cogumelos, é mesmo chocante, é absolutamente chocante. É o suficiente para me fazer quase aderir ao pano, uma coisa qualquer coisa.
Bom,
desse
este programa vai prometer
então,
muito. Vamos falar sobre gastronomia.
Como é que vamos cozinhar alheira?
Eu para cá sei.
A forma mais simples, há uma coisa que é importante, que é ter alheiras
em cima das brasas.
Tem ter alheiras a sério. Uma alheira a sério é feita em tripa a sério. E tem uma característica que é resiste muito melhor ao calor. A tripa é uma coisa resistente. E, portanto, a alheira idealmente deve ser grelhada em cima de brasas. É a forma mais correta e, portanto, é muito simples. Dá-se com um palito 3 ou 4 furinhos, coloca-se em cima de brasas e deixa-se ficar.
Em casa, as brasas? Quem é que tem brasas em casa?
É isso que eu ia dizer. Em casa, como não há, a solução seguinte é grelharmos a seco, ou seja, ter uma frigideira, não pôr gordura nenhuma, pôr o lume ao mínimo e deixar cozinhar, eu sei que vai tudo desistir, perto de 40 minutos, 20 minutos por hora. E, portanto, aquela noção de que é rápido,
que
eu costumo dizer, é rápido, vão ao McDonald's e à Pizza, não sei se ainda existe, à Pizza Hut, e esses sítios que aí é rápido.
Existe.
Ao telefone, ainda é mais rápido.
Eu disse que este programa iria ser épico e vai ser, sobretudo se vocês ligarem para fazerem perguntas ao chefe Nuno Diniz. Estamos a falar sobre enchidos e cozida à portuguesa. Aprovará. Entretanto, como sabem, a Provaral vai fazendo amigos à medida que entrevista dezenas e dezenas de pessoas, e um deles é o realizador Miguel Gonçalves Mendes. De resto, se bem se recordam, ainda há pouco mais de meio ano, fizemos uma emissão especial onde entrevistamos o professor Eduardo Lourenço, entre outros, Pilar del Rio, por exemplo, Lídia Jorge, e isso a propósito de um livro que se chama Labirinto da Saudade e que mereceu um documentário do Miguel Gonçalves Mendes. Pois bem, Miguel Gonçalves Mendes tem o meu número e o meu Facebook e uso-o de forma, como direi, intensa, de tal forma que me persegue e disse que queria vir de novo ao programa. Disse: Miguel, isso não vai ser possível, que ainda há 6 meses fizemos um programa contigo. Ele disse: então deixa-me gravar uma mensagem. Pois bem.
Mas isto é publicidade? Isto vai passar? Ele é ele a vender a sua...
Não é, ele quer dizer uma coisa sobre o sentido da vida.
Olá pessoal e ouvintes da Provaral, olá Alvin. Epá, desculpa estar aqui a chatear mais uma vez, mas eu nasci para ser chato. E enfim, o problema é este. Eu estou há 6 anos a fazer um filme que chama O Sentido da Vida, que é um filme estupidamente ambicioso e muito difícil, que conta a história de um jovem brasileiro que tem uma doença rara de origem portuguesa e que tem tudo a perder, inclusive a sua própria vida. Ao barulho mete também um padre viking, um astronauta, a antiga presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, e também um ator porno. O problema é basicamente este. Falta-nos um ano para montar o filme, são 2.000 horas de material em 7 línguas diferentes e basicamente falta-nos o dinheiro para acabar o filme. E acho que era muito injusto depois deste esforço nós não conseguíssemos, ou o filme não conseguisse ver a luz do dia. E nesse sentido, se vocês quiserem ter um jantar privado como astronauta, ou com ator porno, ou com um rezador falido como eu, então por favor vão ao site de crowdfunding Indiegogo e ajudem-nos, nem que seja com 1 euro, para que finalmente possamos descobrir o sentido da vida e que ele consiga estrear em 2020.
Vamos a isso, vamos ajudar o Miguel
Gonçalves.
Ele montou
uma música, repararam na trilha sonora,
é
para apelar ao dinheiro, à boa vontade.
É verdade, e ele merece, o Miguel Gonçalves Mendes merece tudo. Temos aqui já a primeira mensagem com um truque para cozido. Vamos ver se o nosso chefe Nuno Diniz irá aprovar este truque. Preparado?
Estou.
Ora, muito boa noite. Fala o Miguel de Braga. Gosto muito de cozido e queria fazer uma pergunta ao vosso convidado. Qual é o truque para fazer a carne de vaca no cozido muito tenra, para além da qualidade, obviamente, e da panela a pressão, acho eu, e qual é o prato favorito aí do chefe? Obrigado, boa noite.
Ah, afinal, o ouvinte não trazia um truque, ele pede justamente um truque.
Eu não sei o que é que são truques e, portanto, não existe um truque. Para termos carne de vaca como deve ser, cozida como deve ser, tem a ver com algo que eu, por acaso, abordo ligeiramente no livro, que é algo que todos nós cada vez temos mais falta, que é tempo. E, portanto, o que se passa é que temos que cozinhar a carne. Eu, no meu caso, cozinho em caldos, porque eu faço tudo com caldos. Cozinhar durante 2 horas, à volta de 2 horas, para ficar macia. A panela de pressão é uma boa opção, mas não é a opção que eu gosto muito de utilizar, porque prefiro realmente as cozeduras lentas.
Aliás, tu usas os caldos para acompanhar o teu cozido com arroz
Sim, tudo o que entra no meu cozido é cozinhado em caldo, com exceção dos enchidos. Portanto, as carnes, eu faço normalmente um caldo de vaca, um caldo de porco, e depois cozo a carne de vaca no caldo de vaca, o porco no caldo de porco, cozo os enchidos em água, uhum. e depois guardo a gordura dos enchidos, tudo o que é gordura que vem ao cimo da água eu guardo, para juntar ao arroz, que por sua vez vai ser cozido numa mistura dos dois caldos, onde também cozo as batatas, as hortaliças, portanto, tudo é cozido em caldo.
Isto demora 3 dias?
Sim, o meu cozido, qualquer um dos meus 3 cozidos, começa a ser preparado 3 dias antes, em cozinha profissional.
O tempo é o grande ingrediente do
tempo,
cozido.
O tempo é um grande ingrediente, é um dos grandes ingredientes da cozinha.
Quantas, da cozinha em geral.
Da cozinha.
Quantas variações de enchidos é que existem? Mais de 120?
Sim. Neste momento, a minha última contagem, estamos aproximados a 130. No livro aparecem 112 ou 115. Mas eu continuo, eu estive agora numa extraordinária sessão, numa matança, na aldeia, numa matança de porco. Aliás, estive a fazer um filme até para mostrar aos meus alunos e avisei logo à partida que quem se recusasse a ver o filme por causa de matar o porco chumbava, que era para não levantar dúvidas nenhuma.
Uou.
E não pensarem que isto é a democracia.
Portanto, aquele deputado do PAN que
sim, sim,
que
mas
não
eu já o convidei
que...
mais do que uma vez para aparecer quando quiser. E descobri um enchido novo, portanto.
Que é qual?
É uma coisa que eles chamam batateira, que não é a farinheira de batata, que eu, para mim era novo, mas é algo que é quase um chouriço de abóbora que leva batata. E,
portanto, um chouriço de abóbora?
Chouriço de abóbora,
recheado
que é típico.
Com abóbora?
Sim, é um chouriço que é feito com abóbora mesmo.
Uhum.
Um bocadinho como se fazem os chonhos de abóbora.
Uhum.
A mesma coisa para um. E que é talvez o enchido emblemático da zona de Montalegre.
Tu, em 14 anos, encontrar centenas de enchidos, quais é que te surpreenderam mais, até no seu conceito?
Sim.
Que fossem coisas...
Nós temos... O chouriço de abóbora é uma coisa única, absolutamente original. Depois chegamos ao centro e descobrimos, de repente, na zona de Oleiros, Sertã, os enchidos com cabra, que é uma coisa única no país. Só naquela zona é que se fazem enchidos com cabra. Depois chegamos a Monchique e, de repente, aparece um senhor... que faz uma farinheira embrulhada num lençol velho. O lençol, provavelmente, foi o lençol da avó. Não sei se a avó fez xixi na cama, não faço ideia nenhuma.
Há muita coisa
e depois, no fim, o lençol, quando já não serve para nada, é aproveitado para fazer um enchido. E pronto, tudo isto, eu que tenho...
Quando já não serve para
quando
nada,
já não serve,
serve para,
nada. Para
fazer um enchido. Sim. Devia ser o contrário, não é?
Não, é esta noção. Isto é a cozinha pobre. E a cozinha pobre tem esta magia que é o aproveitamento total e absoluto. E por isso é que eu digo que isto é tão moderno, ou seja, é tão antigo, que de repente se transformou em algo tão moderno.
Aliás, ainda a propósito de alheiras, tu dizes que há alguns mitos relacionados com elas, mas que são uma mentira.
Sim, é a questão, a tal questão que tínhamos abordado vagamente dos judeus, não é? Que obviamente é uma mentira. A história, e aqui eu agora sim, provavelmente vou ter uma espera. Mas enfim, eu tenho muitos alunos e, portanto, provavelmente
irão defender-te.
E muitos cozinheiros, meus amigos, portanto, provavelmente estou safo. Que é a questão, esta é muito engraçada, que é a alheira de Mirandela. A alheira de Mirandela, as pessoas identificam normalmente a alheira como a alheira de Mirandela. Ora, é extraordinário porque em Mirandela nunca houve alheiras.
Como assim?
O que havia em Mirandela, uma coisa, isto mais uma vez é notável, o que havia em Mirandela era a estação do comboio. E, portanto, todas as aldeias iam levar alheiras a Mirandela para irem para o comboio. E, de repente, de onde é que vem a alheira? De Mirandela. E, portanto, o que há em Mirandela agora são fábricas. Portanto, começaram a fazer alheiras, mas é algo
a história das
que não existia.
É uma coisa... Atenção, é a história dos caminhos de ferro.
É
a nova persona não grata de Mirandela.
Sou eu.
O chefe Nuno Diniz.
Depois de José Cid se irritar,
é
irritar transmontanos.
Cá está.
Agora
Nuno Diniz.
E é perigoso ainda por cima.
São pessoas muito afoitas.
Sim, resolvem as coisas à paulada normalmente. Portanto.
Olha, não sei, conheço muita gente de Mirandela, são pessoas muito pacíficas
educadas.
E eu não sei como é que isto vai acabar. Bom, o que eu sei é que o chefe Nuno Diniz é nosso convidado e temos muitas mensagens a chegarem, possivelmente algumas delas já de Mirandela.
Olá, Provaral, boa noite e bom ano. Quero dizer que sei fazer alheira, porque é assim que eu faço, tal e qual o chefe disse. Quanto ao prato típico português, para mim é o arroz sarrabulho. Sarrabulho é algo que transforma vários produtos e o cozido à portuguesa é muito bom, adoro, faço espetacularmente, toda a gente adora, mas são vários produtos cozidos, ok, está muito bem, mas um arroz de sarrabulho, opa, chamem-me. Beijinhos!
É, e é levezinho, sobretudo.
Olá Alvin, olá Catarina. Tenho uma questão aqui para o vosso convidado. Qual é a melhor forma de confeccionar o bife à portuguesa?
O bife à portuguesa?
O bife à portuguesa. O bife à portuguesa é, uma receita um bocado discutível, não é?
Sim. Eu vou responder, mas deixem-me dizer-vos que a própria palavra à portuguesa é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu nunca sei o que é que isso quer dizer.
Portanto, muito diverso o país, não é?
O país é tão diferente.
Então é cozido à portuguesa? Só lembrar, dizes cozido?
Não, por isso é que os meus cozidos têm nome e nenhum se chama cozido à portuguesa.
Então que nomes é que têm?
Portanto, o primeiro é o cozido Barrosão e Transmontano e, portanto, corresponde a duas zonas absolutamente claras onde o cozido é completamente diferente.
O que é que levam?
É mais fácil dizer a grande diferença. Uhum. O cozido de Barrosão. Uhum. Houve uma. Arranjo mais um inimigo. Não?
Vamos a isso. Vamos
embora. Bora quem. Ainda falta tanto tempo para o programa acabar. Isto vai ser. Já
está, estamos esperando uma das pessoas que será mais odiada de sempre em Portugal. Vamos a isso, não?
O ano ainda agora começou.
Houve uma senhora que escreve sobre gastronomia. Há muita gente a escrever sobre gastronomia e não o deveria fazer. Mas uma senhora que escreve sobre gastronomia que dizia uma vez com um ar muito perturbado.
Então, mas vamos dizer o nome? Não.
Não, se calhar é nome.
Não.
Nesse antro de maldição que é o Facebook, escrevia que tinha comido um cozido de Barrosão e como é que era possível, porque não tinha vitela barrosã. E pronto, isto é evidente uma prova de extraordinária ignorância, porque qualquer um de nós pensar um bocadinho e se pensar que o cozido é um prato pobre, há de calcular que certamente o povo não ia matar uma vitela para fazer um cozido. E, portanto, o cozido chama-se Barrosão porque é feito na região do Barroso e não por ter vaca barrosã. Portanto, o que é que o cozido de Barrosão não tem? Vaca, precisamente. Portanto, uma das diferenças muito grandes é que não existe vaca. E existe muito pouco porco fresco. O que existe é porco fumado. E esta é uma diferença gigantesca. Depois o segundo cozido, eu chamo-lhe Entre Rios, mas corresponde basicamente ao cozido Beirão, e devia-se dividir em Beirão e em Ribatejano, porque são dois cozidos diferentes. E depois chegamos ao sul e temos o cozido Alentejano, onde aparece o grão, que não aparece em mais lado nenhum. Mas depois chegamos ao Algarve e em Cachopo temos um cozido com pera, que aliás estava presente no meu cozido naquele grande onde tu estiveste.
Influência muçulmana, não é?
Influência muçulmana. Mas depois temos inhame no cozido dos Açores, temos cuscos, tal como em Trás-os-Montes, no cozido da Madeira. E, portanto, os cozidos são todos completamente diferentes. E, portanto, chamar-lhe cozido à portuguesa, eu compreendo, não tenho nada contra, mas eu não uso. E, portanto, quanto ao bife à portuguesa, nós temos muitos bifes diferentes. O bife à portuguesa é um bife que é caracterizado por ser feito em banha, portanto, leva banha, leva alho e leva vinho branco. É isto que marca um bife à portuguesa.
Uma ouvinte deixa aqui uma experiência com uma alheira.
Comprei uma vez uma alheira vegetariana porque estava em promoção. Sou um grande fã de alheiras e posso dizer que foi a pior coisinha que comi em muito tempo. Obrigado e adeus.
Ora, cá está,
eu compreendo a razão para ter comprado. Porque estava, eu compreendo.
Muito obrigado, muito obrigado. Faltava isto na Rádio Nacional. Tivemos de chegar a 2019 para alguém dizer que não se fritam alheiras. Por favor, parem de fritar alheiras neste país. É um atentado contra a saúde pública. Já agora, para o convidado, uma questão, ainda relativamente à alheira. Se a alheira, por exemplo, começar a ganhar umas coisinhas brancas por fora, é aconselhável passar, por exemplo, um guardanapo com um bocadinho de azeite? Ou é deixar e pôr assim logo a cozinhar?
Sim, os bolores são relativamente normais nos enchidos e não há nenhum problema. Aparecem no queijo, aparecem nos enchidos. E, portanto, basta passar com um papel ou um pano com um bocadinho de azeite e a coisa está pronta a consumir sem qualquer problema. Mas é normal aparecer, não tem qualquer problema.
Já agora, uma ouvinte diz aqui qual é a parte preferida do cozido.
Olá a todos e bom 2019. Para mim, o melhor do cozido é a sopa que a gente pode fazer com a água e o resto das couves do cozido. Minhami. Que delícia.
Eu também gosto muito, confesso.
É, Alvin, o que eu gosto de chouriça e farinheira. Olha, mas a mensagem é para fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre chouriça e linguiça? É que na minha terra, chouriça é aquelas linguiças mais fininhas. E linguiça é uma chouriça mais grossa, mas sei que noutros sítios não é assim. Obrigado e bom ano a todos.
Chefe Nuno Diniz.
Sim, mais uma vez, isso é uma coisa que varia consoante o país. Nós temos zonas onde é exatamente ao contrário. Em que a chouriça, e chouriça é um termo mais utilizado no norte e entre as montes, em que em vez de ser chouriço, é chouriça. E curiosamente, normalmente dizem com um T antes, dizem de chouriça, que é, muito, é uma coisa muito, muito entre as montes. E a linguiça normalmente é uma coisa fininha, portanto, como se vê, o país é tão diferente que a mesma coisa tem nomes diferentes, em, e não só nomes e aspectos diferentes em diferentes zonas do país.
E a sopa do cozido, que falava a nossa ouvinte?
A sopa do cozido é, ao fim e ao cabo, aquilo que eu faço, é o caldo em que eu faço o arroz. Portanto, o caldo do meu arroz é a sopa do cozido, e portanto é uma coisa que fica muito, muito, muito bem, e que nos meus cozidos é um bocado difícil porque a quantidade é tão ampla que quando chega a altura de tentar comer a sopa já ninguém consegue comer nada. Mas eu reconheço que é magnífico.
Pode ficar para o dia seguinte. Pode levar toda a gente.
Temos aqui um ouvinte que discorda com o chefe.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, Catarina Moura. Boa tarde ao chefe Fernando Diniz. Mas não posso estar em maior desacordo com essa história da alheira, porque a alheira, e seria contradizer a muitos relatos históricos e, muitos, e alguns historiadores famosos, como o professor Francisco Manuel Alves, abade de Bassal, que descreveu a criação da alheira apoiada em muitos registros como conectado a, aos judeus e à imposição de não poderem comer carne e terem de parecer bem em frente à Inquisição. Pronto, era só isso. Até à próxima.
E agora a guerra está instalada. O chefe Nuno Diniz abandonou o estúdio. não abandonou nada. Está cá ainda. Ainda cá está.
Não, há muitas versões e, portanto, como quase tudo o que é histórico, temos muita dificuldade em conseguir perceber o que é que corresponde à realidade ou não. Mas, por exemplo, nós temos outro problema, é que se a alheira é assim tão antiga e se é do tempo da Inquisição, eu gostava de perceber como é que faziam tripas. O que é, ou seja, o que é que era a tripa? Era tripa de quê? Era tripa de cavalo? Naquela altura, as tripas sempre foram de porco, ou seja, só recentemente é que se começou a utilizar tripas de vaca. E portanto, tudo isto leva a que a história, eu volto a dizer que é muito engraçada, e que não, eu não estou a dizer que não tenha acontecido uma ou duas vezes, mas genericamente parece-me ter muito pouca sustentabilidade.
Sim, seria um contrassenso, quer dizer, encherem uma tripa de porco com, de facto,
com algo que não levava porco, que não podia levar porco, porque a questão é que não pode levar porco.
Para ser um prato judeu, não é?
Muitas perguntas a Nuno Diniz faz neste livro, uma delas é esta: porquê que fico com as entranhas aos saltos cada vez que ouço falar em protetorados ou federalismos que pretendem sempre destruir o mais autêntico e regional para impor algo estrangeirado, o que mais uma vez defende apenas interesses que não nos vão garantidamente beneficiar?
Uhum.
A que te referes, Nuno?
Refiro-me à tentativa tantas vezes conseguida, certamente por ignorância. Deixem-me dizer-vos uma coisa, não há nada pior. A ignorância é uma coisa terrível. E é curioso como a ignorância anda quase sempre de mão dada com a intolerância, não é?
Sim.
Nós vemos intolerância e ignorância de mão dada alegremente a namorar. A Europa teve esta característica extraordinária, fez muita coisa magnífica, mas tentou que todos nós ficássemos iguais e continua a tentar. E nós não somos iguais. E, portanto, conseguiu-se destruir queijos, conseguiram-se destruir enchidos, conseguiu-se destruir
como
tradições...
Assim?
Com as proibições, com o complexo, com a doença, com a segurança, com... Ou seja, em Portugal, eu vou-vos dar um exemplo que toda a gente entende, pelo menos no mundo da cozinha, e muita gente entende. Criou-se a lenda de que não se podia ter colheres de pau e tábuas de madeira nas cozinhas.
Que a Zay tinha proibido tudo isso.
Tudo isto é mentira, nunca foi proibido. E isso é um bocadinho o nosso problema, aquela história dos bons alunos que às vezes é demasiado irritante. O que a Zay fez foi desaconselhar o uso. Em Portugal, a facilidade com que se transforma um desaconselhamento numa proibição é uma coisa assustadora. Da mesma forma, obrigou-se os pobres produtores que faziam queijos magníficos, a maior parte deles, há centenas de anos, a ter que criar uma cozinha de aço inoxidável, que é a negação absoluta. Obrigou-se a utilizar leite pasteurizado, que é destruir queijo. O queijo de leite pasteurizado não presta. Por algum motivo, os franceses, que curiosamente também pertencem à mesma Europa que nós, tanto quanto eu sei, nunca deixaram de fazer queijo com leite cru. Em Portugal é proibido.
Mas há um pânico em relação ao leite cru, até pelo imaginário todo que vem da América.
Mas
não é?
Neste momento eu acho que existe pânico com tudo. Não há nada que não seja pânico. E portanto as pessoas, a tendência é terem uma comida de tal forma à prova, ninguém sabe muito bem de quê, que o resultado é que não sabe nada. Mas pior é que as crianças, as nossas crianças, estamos a criar uma geração de doentes que não têm defesas para coisas.
Não têm bactérias dentro deles.
Nada. Aquilo é tudo. Parece que foram todos passados dentro de um micro-ondas e de repente tudo o que é bichinho, vamos tirar daqui, porque mata. E isto foi isto que aconteceu em Portugal e que destruiu, eu lembro-me da proibição às cabidelas. Se existe alguma coisa mais portuguesa, essa sim, mais portuguesa do que um arroz de cabidela, o que é que há de errado no arroz de cabidela? Quer dizer, o que é que... Está bem, para quem não gosta de sangue, tudo bem, mas não há nada de errado. Proibir tudo isto é os tais protetorados contra os quais eu me insurjo, e que me insurjo seriamente até na escola, com os meus alunos. A mensagem que vem no livro é a mensagem que eu passo aos meus alunos, porque o que eu estou a fazer é a formar cozinheiros, e eu quero que os cozinheiros consigam continuar a cozinhar e não passem a ser todos iguais e passem todos a trabalhar com uma pinça e com um termómetro para ver se está tudo à temperatura certa, tudo tem que ser pasteurizado. Não, é um engano. Nós temos que continuar a comer como comemos há muito tempo. A questão da dieta é uma questão curiosa, porque a dieta, quanto mais diversificada, mais saúde nós temos. E, portanto, em vez de proibirem, o que devem fazer é autorizar. E autorizar cada vez mais coisas, que é para nós estarmos mais preparados para resistir a tudo o que nos possa acontecer.
Olha, os dietistas não devem estar a gostar nada deste programa que fala sobre os cozido. À partida...
Pois, à partida os dietistas não gostam de comer e, portanto, é normal que... É normal que não goste.
Comprou mais uma guerra com dietistas.
Mas eu não percebo porque é que um cozido é errado para os dietistas. Aquilo é...
Tem imensas calorias, não é?
Onde?
Nada.
Aquilo é só legumes.
É tudo cozido.
Tudo cozido.
Tudo cozido.
Sempre ouvi dizer cozidos e grelhados.
Cozidos fazem bem. Não há nada ali.
Já agora, Nuno, tu viajaste por outros países. Se tivesses todo o tempo do mundo... Aliás, tu falas muito da idade. Parece que estás a correr contra o tempo, é isso?
Não, eu sei que estou a correr contra o tempo.
É uma... Sabes coisa... que estás?
Sim, eu sei que estou. Eu sei que estou porque eu ainda não parei de estudar. Eu continuo a estudar. E quanto mais estudo, mais percebo que tenho mais para aprender. E tenho esta noção, que não é necessariamente agradável, de que já não tenho tempo. E, portanto, que muito do que eu quero aprender não vou ter tempo. E que muito do que eu experimentei e que adorei, tenho que fazer uma opção, se vou repetir ou se vou tentar fazer coisas novas. E isto é um bocadinho angustiante. É uma angústia que me passa rapidamente. Depois, normalmente, ao jantar passa, mas continuo a ter essa angústia. Certo.
Do mesmo modo que tu fizeste uma viagem atravessando o país, uma viagem que te demorou 14 anos, basicamente, e que surge agora neste livro, recordo o título, Entre Ventos e Fumos, do chefe Nuno Diniz, Fumeiros e Enchidos de Portugal, do homem mais odiado deste país, a partir deste programa. Comprem. Mas já agora, nunca pensaste em fazer uma viagem pelo mundo? Como fez, por exemplo, há bastantes anos, há cerca de 8, 9, 10 anos, o Quico Martins, que de resto é um livro incrível que se chama Comer o Mundo.
Sim, eu sou um cozinheiro e que já cozinhei nos continentes todos, portanto, eu conheço mais de metade dos países, talvez, do mundo, e já cozinhei em quase todo o lado, e portanto eu conheço muito bem. Aliás, eu durante muitos anos sempre tinha a opinião de que a comida em Portugal, a cozinha portuguesa, não era algo que eu tivesse muito interessado. E, portanto, o meu percurso é exatamente ao contrário. Eu sou formado, estudado e pratiquei alta cozinha. E, de repente, comecei a perceber que havia nas nossas tradições um tal grau de modernidade que eu, de repente, começo a fazer o percurso contrário. E agora, mais preparado, talvez, para apreciar, consegui começar a comparar.
Como
o que
se fazia... Como é que deste conta disso? Houve, assim, algum momento que te iluminou particularmente?
Era quando regressava, ou seja, nós temos, eu acho que é uma coisa muito portuguesa, o regresso, acho que é algo que é muito nosso, de chegar de repente. Eu adoro Londres e Paris, não sou muito original. Vou a Londres 3 vezes por ano e a Paris 3-4 vezes todos os anos. Quando estou mais tempo e quando chego, a primeira coisa que eu digo, a luz. É uma coisa, portanto, o regresso, o nosso constante regressar, faz-nos olhar com outros olhos para aquilo que temos cá. Normalmente, quem diz que em Portugal é mau, Portugal come-se mal, Portugal vive-se mal, é quem o máximo que conseguiu ir foi até Badajoz comprar caramelos. E, portanto, quem viaja e depois regressa percebe que realmente somos comparáveis e temos coisas absolutamente extraordinárias, e é por isso que eu venho de uma cozinha internacional para uma cozinha nacional de forma convicta e continuo a adorar as duas. Eu na escola pratico as duas, portanto, tanto faço cozinha absolutamente regional como de repente estamos a fazer foie gras, seja o que for.
Já agora, porque falamos de cozido muito neste programa, que outros cozidos é que existem noutros países que te parecem invulgares? Por exemplo, é muito conhecido aqui ao lado o cozido madrileno.
Sim, o cozido madrileno, o Francisco Ribeiro de Menezes, que é o embaixador de Portugal em Madrid, que é um tipo encantador, e já há uns anos que me convida para ir lá no 10 de junho, e nós temos mais ou menos falado em fazer um cozido lá. E eu digo-lhe sempre a mesma coisa, assim, temos que fazer aqui um cozido, Francisco, sabes porquê? Que é para os espanhóis perceberem que não fazem mais pequena ideia do que é um cozido. E, portanto, a minha opinião... Pois é, eu sei. A minha opinião...
Comprando mais uma guerra agora na vizinha Espanha.
Sim, entramos no domínio europeu agora. Já tínhamos um pouco agora.
A minha opinião sobre o cozido espanhol é que é paupérrimo. E, portanto, é engraçado, mas é paupérrimo. É engraçado porque é um país aqui ao lado, tão parecido connosco, e enquanto que a gente tem 120 enchidos, eles têm 7, 8... 9 num dia de sol. Mas não passa disto. É engraçado como é que dois países, mesmo ao lado um do outro, têm cultura. Eles não têm cozinha regional, praticamente. Nós temos uma cozinha regional extraordinária. É muito engraçado este tipo de coisas. Em França faz-se um pot-au-feu bem feito, mas também pobre, mais uma vez, porque não tem enchidos. Na verdade, o único país... Nos países de leste existe alguma coisa, curiosamente, mas o país mais rico claramente a nível de enchidos somos nós, não existe comparação. E, portanto, sendo os enchidos uma base fundamental do nosso ou dos nossos cozidos, é evidente que o nosso não é comparável, os nossos não são comparáveis aos lá de fora.
Olha, uma ouvinte questiona-te sobre outro cozido.
Olá, boa noite e boa noite a todos. Eu queria saber se o chefe já provou o cozido madrileno.
Acabou agora de responder essa pergunta. Nós não sabíamos que era isso que ias perguntar. E está respondido.
Ora viva, deixa-me cá tirar o som momentaneamente. Daqui dos Açores, Pedro Primo Figueiredo. Olá, Alvin, como vai? Duas perguntas. Uma para o convidado, outra para o apresentador. Olá, Catarina, também. Para o convidado, pedi um comentário ao cozido das Furnas, aqui de São Miguel. Se acha que de facto aquele registro se é diferenciador ou se nem tanto. E para o apresentador, para o nosso amigo Alvin, queria que contasse, eu acho que sei a história, mas queria que contasse, partilhasse com o público a sua noite de Natal e o que é que pediu para jantar à sua mãe. Obrigado e bem-aja.
É verdade, o meu amigo Nuno Dias várias vezes pediu-me para eu enviar imagens do meu jantar de Natal, que foi cozida à portuguesa. Eu pedi à minha mãe para os meus pais para fazerem cozida à portuguesa.
Achei só que... tu é comeste?
Não, comemos todos cozida à portuguesa. Portanto, a ceia de Natal, toda a gente alinhou.
Essa é que eu nunca tinha ouvido.
Sim, e comemos todos os...
É leve para a noite, não é? É leve.
Eu achei que devia ser diferente. Toda a gente gosta de cozida à portuguesa. E foi isso que fizemos. E eu enviei várias fotos.
Deitaram-se a que horas? Uma, duas?
Sim.
Estão feitas. E ainda se vai quentinho para a cama.
Também não íamos sair de casa. E foi ótimo. Mas qual era a primeira observação?
Era sobre o cozido das Furnas.
O cozido das Furnas é evidente que é algo de notável.
Eu gosto imenso.
Completamente diferente.
Há muitas pessoas que não gostam daquele cheiro a enxofre, mas acho que faz parte.
Sim. E o cheiro a enxofre não permeia assim tanto as carnes como isso. O método é genial. É evidente que resulta num cozido que está muito longe da perfeição que eu exijo nos meus cozidos, por um motivo muito simples e que é compreensível e que neste caso não estou sequer a tentar ser minimamente desagradável. A base dos meus cozidos, e não são nem melhores nem piores, são os meus, passa por cozer tudo em separado, tal como faço o bacalhau. Porquê? Porque obviamente batatas e carne têm tempos completamente diferentes de cozedura e, portanto, um cozido que parte do princípio em que podemos cozer tudo ao mesmo tempo durante o mesmo espaço de tempo tem um problema inerente, que é normalmente o que sofre mais são as couves. Portanto, as couves saem num estado já muito amarelo. Agora, se me perguntam se eu gosto do cozido dos Açores, é evidente que gosto acima de tudo da utilização de ingredientes pouco normais, como é o caso do inhame. Eles têm 3 ou 4 enchidos de grande qualidade, infelizmente têm vindo a desaparecer, espero que consigam manter. Têm carne que, se for bem procurada, é carne muito boa. Portanto, eu gosto muito do cozido dos Açores. Também gosto do cozido da Madeira, esse sim, um animal raro e mesmo em vias de extinção.
Uma opinião aqui sobre utensílios de cozinha.
Boa noite. Como já disse o convidado, hoje em dia as pessoas têm cada vez menos tempo. e cada vez mais pessoas como eu usam robôs de cozinha, nomeadamente a Bimby, no meu caso. O que é que o convidado tem a dizer sobre a utilização de enchidos na Bimby? Há alguma receita que sugira? É apenas sacrilégio? Vamos fuzilar alguém já? Ou há esperança?
Estou muito curioso com a resposta do nosso convidado.
Enchidos na Bimby é uma frase que eu nunca... Uma conjugação de palavras.
Desde que não seja para picar os enchidos, porque se é para picar os enchidos, isso é de uma salgeria que realmente justifica qualquer coisa de violento. Agora, se não for para picar, tudo bem, porque a Bimby... Deixem-me eu dizer-vos que eu tenho nos meus restaurantes na York House em 2005 eu tinha Bimby. Nós estamos em 2019, portanto eu sou profunda. A Bimby é um extraordinário instrumento de cozinha e que a maior parte dos restaurantes profissionais têm. Agora, serve para o que serve. Eu não estou muito bem a perceber se a ideia é fazer um cozido utilizando o cesto a vapor da Bimby ou se é mesmo destruir o cozido completamente para fazer um género de hambúrguer de cozido. Se é isso, por amor de Deus.
Aqui um ouvinte diz qual é a capital do cozido.
Boa noite, Alvim e companhia, Prova Oral e chefe Nuno Diniz. Fala o Paquito da Musgueira Sul. Era só para vos dizer que para mim a capital do cozido à portuguesa é no Canal Caveira. É que só o nome é espetacular. Queria também perguntar onde é que podemos provar o magnífico cozido do chefe. Abraço e boa noite. Obrigado.
O que é isto do Canal Caveira?
O Canal Caveira era um sítio, não é? Um local onde se parava há uns anos, antes de haver autoestrada, na ida para o Algarve, e onde se comia sandes de carne assada e cozido à portuguesa. Como veem, sou velho e, portanto, lembro destas coisas todas.
Muito, tu conheces muito bem os sítios onde se parava em caminhos, não é?
Sim, continuo a saber. Eu, durante muitos anos, em Portugal, viajava acima de tudo para comer e foi assim que comecei a descobrir. Mas ainda hoje, os meus amigos, meus alunos, meus pupilos do rugby, toda a gente que me conhece, me pede listas, vão para Londres. Onde é que se come em Londres? E eu tenho, em Londres, tenho 8 páginas, em Paris tenho 14 páginas escritas sobre os sítios onde se come magnificamente bem.
Então, e em Portugal, é um bom sítio para comer um cozido? Podes fazer publicidade à vontade.
E onde é que se comem os teus cozidos? Sim, não é? Sim.
Eu diria que há vários sítios para comer cozido em Portugal. Há um sítio francamente bom. E que não só é bom como é tem pessoas encantadoras e é importante e tem um grande serviço, que é na Justa, ou seja, no Nobre, claro. No Nobre, ali ao pé do campo,
é o Domingo, não é?
Ela tem um buffet de cozido muitíssimo bom, come-se um cozido muito bom, que aliás eu tive o prazer de ajudar a escolher produtos, porque eles tiveram a gentileza de me pedir ajuda e eu ajudo sempre no Solar dos Presuntos. Come-se um grande cozido no Solar dos Presuntos, come-se um grande cozido no Solar dos Nunes. Os meus cozidos dependem sempre do sítio onde eu estou. Nos últimos 2 anos e ainda este ano, em 2019, vão ser no Volver, no Lumiar. Portanto, vai haver, o primeiro vai ser em fevereiro, o segundo em março,
em
o terceiro
dia?
Em abril.
Se interessa muito.
E depois, a seguir aí, só em 2020. O dia é perguntado mais. Eu não consigo.
O Volver não era um restaurante com carne argentina?
O Volver é, talvez, um dos melhores restaurantes em Portugal para comer carne. Continua a ser. Independentemente disso, os meus cozidos é algo que... Onde eu estou, os meus cozidos existem.
Nós vamos avisar do primeiro cozido do chefe Nuno Diniz, quando ele o fizer.
Quando houver.
Quando houver.
Assim que eu souber a data, eu prometo que aviso.
Já agora, disseste que tem muitas referências em Lisboa, basicamente, todas elas. Então, e fora do país?
Não,
onde é que...
isso...
Fora de Lisboa.
Fora de Lisboa.
Nós, por exemplo...
Sim, fora do país, fora de Lisboa.
Para quem quer, para quem não quer viajar muito, se for até alturas do Barroso, são 5 horas e meia, mais ou menos, de carro, até alturas do Barroso tem um cozido absolutamente deslumbrante, ao pé de Montalegre, absolutamente deslumbrante. No Alentejo há grandes cozidos. Eu chamo a atenção que o cozido do Alentejo é um bicho completamente diferente, e portanto onde aparecem produtos completamente diferentes. Agora, eu não vou estar a dizer onde é que se come melhor, melhor, porque nunca mais parava.
Há bocado estavas a falar do cozido da Madeira, que é um, que disseste é um bicho em vias de extinção.
Sim, não, está absolutamente em extinção. Eu fui fazer um cozido semelhante ao que fiz este ano no Congresso dos Cozinheiros este ano, onde eu aliás fui pela 10ª vez, mais uma vez, diz bem o que é a minha idade.
Aliás, nós encontramos-te
e
nesse
nós encontramos
programa.
Lá e falamos,
E foste polémico logo.
E falamos precisamente sobre o cozido. Eu fui fazer um igual parecido à Madeira, para 200 e tal pessoas. E tive que pedir ao chefe Júlio Pereira, que é um bom amigo, para, de alguma forma, refazer o único enchido que ainda existe na memória da Madeira, que é um bucho, mas que já ninguém produz. Portanto, desapareceu completamente a produção de enchidos na Madeira.
Como é que é esse bucho?
Portanto, é um bucho. Portanto, o bucho é o estômago, é o estômago do porco, e que normalmente é recheado com carnes e arroz, é o mais normal. Em alguns casos leva ovos, o da Madeira era com carnes e arroz. E nós temos 7 ou 8 buchos diferentes, aliás, aparecem alguns no meu livro. Mas na Madeira aparecem coisas muito engraçadas, eles são muito engraçados a falar. A pimpinela, e a pimpinela é o chuchu. Aparece a semilha, que é a batata típica deles. Utilizam grelos, espigos, portanto, em vez de utilizar couves. Portanto, utilizam muita batata doce, também utilizam o inhame. Portanto, é uma coisa muito engraçada. Agora, eu acho que sou a única pessoa que faz cozido na Madeira. E
na Madeira ninguém está a fazer esse cozido?
Não. Acabou completamente. E, portanto,
o que é que se passa
não
na
se faz
Madeira?
Cozido na Madeira?
Não, é o problema.
Ninguém pega, né?
Estão-se a lembrar dos protetorados? É exatamente. Ou seja, quando começamos a ter muito. Nós temos uma noção estranhíssima que eu nunca entendi muito bem, que é achar que os turistas querem vir para Portugal comer risoto, que é uma coisa extraordinária. Ninguém normal quer vir para Portugal comer risoto. Eu também não quero ir para a Itália comer a sorda. Não é? É uma coisa completamente anormal. E, portanto, os nossos restaurantes insistem em fazer risoto para turistas.
Mas na Madeira isso acontece particularmente, não é?
A Madeira, o que é que há na Madeira?
Madeira tem um historial turístico muito grande.
Deve haver para aí 10 madeirenses e 3 milhões de estrangeiros. E, portanto, o que é que eles fazem? Fazem comida que acham que os estrangeiros gostam. O quê? Comida do país deles. O que resulta com os ingleses?
Nuno Diniz, uma das pessoas mais odiadas da Madeira,
da Madeira
a partir
também.
De hoje.
É o nosso convidado.
E tem este livro desta odiosa pessoa.
Que vai vender bastante a isto.
Mas não queres fazer um pop-up de cozido vamos... madeirense à Madeira? Assim, um mês só a comer cozido madeirense.
Espera lá, deixem-me colocar aqui algumas opiniões. Atenção, Madeira, enviem mensagens.
Olá, Alvin e ao pessoal todo do programa, um bom ano. Eu tinha uma pergunta a fazer, lido bastante com pessoas de Espanha, no meu relacionamento, no meu negócio, e eles estão sempre a reclamar que o leitão, ou neste caso o cochinilho de Segóvia, que é melhor que o nosso leitão da Bairrada. Esse é um dos pontos, gostaria de ter o comentário do vosso convidado. E o segundo é sobre o marisco, que nós utilizamos muito piripiri e que eles apenas fazem o marisco com um bocadinho de sal, água e nada mais. Gostaria muito de ter a vossa opinião. Obrigado, um abraço.
E então?
Bom, quanto ao leitão, é evidente que qualquer comparação entre o leitão a sério feito na zona da Bairrada e o leitão espanhol só pode ser uma brincadeira.
Uma das pessoas mais odiadas de Espanha está aqui neste programa.
Só o nome,
nem vale a pena.
Não dignifica ninguém.
Sim. Vocês sabem que eu durante muitos anos, que é uma coisa que eu tenho algum orgulho, entre várias coisas, tenho orgulho, mas eu tive 25 anos envolvido no rugby.
Daí tens conhecido o José Bento dos Santos, que escreveu o teu prefácio.
Ser amigo do José Bento dos Santos. E no rugby, uma vez que nós vamos jogar com o técnico, precisamente, era o Zé Bento, o presidente, e eu era o diretor desportivo, e vamos jogar a Santander, e eles fizeram questão de convidar para ir comer um cochinilho. É um desastre absoluto. Aquilo não sabe nada, eles não fazem mais com ideia como é que isso faz.
Põe água.
Não, porque eles cozem aquilo em água, ou seja, eles colocam água por baixo do leitão e deixam criar vapor. É a negação absoluta de como são o leitão. Portanto, eles fazem coisas bem feitas.
Não, mas
leitão,
pronto, é o leitão deles.
Definitivamente não é uma delas. Sim, mas nós também fazemos coisas mal feitas. Portanto, não...
O quê? O que é que nós fazemos mesmo mal feito que tu dizes?
Mesmo muito,
acabou
muito mal feito.
Aqui.
Fritar alheiras.
Sim,
eu
mas
diria,
isso não é uma coisa que fazemos tradicionalmente.
Acho que a coisa mais assustadora que a gente faz é a forma como cozemos o bacalhau. Até à exaustão, como se o bacalhau não tivesse morto. Como se imaginássemos que o bacalhau está vivo.
Tem de morrer uma segunda vez.
Aqui. O bacalhau, sendo um peixe curado, o bacalhau não é peixe cru, não pode sequer cozer. Portanto, aquela própria noção de cozer o bacalhau é algo. Cozer, entenda-se, ter água a ferver e bacalhau lá dentro é um disparado completo. E, portanto, esse é
então,
um...
como é que se deve fazer o bacalhau?
À minha maneira. O quanto se deve fazer, eu há bocado estava a dizer que a ignorância e a tolerância andam de mão dada. Eu não sou intolerante. Eu estou a dizer como é que eu faço à minha maneira, e a vantagem de ter a minha idade é que faço como eu quero e como eu quero. E, portanto, quando não quero, não como.
Então como é que fazes?
O bacalhau, a minha maneira de fazer bacalhau é colocar bacalhau em água fria, completamente fria, e juntar coentros, alho, azeite e louro. Colocar ao lume, e assim que chega aos 90 graus, convém ter um termómetro ou um dedo que aguenta pouco tempo, assim que chega aos 90 graus, portanto, sem água começar a tremer, tirá-lo, meter uma tampa e não cozer mais. E o bacalhau, se for muito alto, ao fim de 20 minutos está extraordinário. Se for um bacalhau baixinho, ao fim de 7, 8 minutos está completamente pronto. E, portanto, cozer bacalhau, por isso é que aquela ideia do bacalhau com todos, em que por milagre se colocava bacalhau, batatas, grão, couves e ovo, e achava-se que ia haver uma intervenção do Divino Espírito Santo e que aquela coisa ia ficar tudo pronto ao mesmo tempo, é realmente milagre, daqueles milagres dignos.
Aqui há alguém a falar sobre o melhor do
Olá,
cozido.
Boa noite ao programa da Antena 3. O cozido à portuguesa que mais adoro é, no final, fazer umas salsas de ervas aromáticas e para dar uns molhos por cima nas carnes, principalmente de vaca ou de porco, neste caso, mas umas salsas muito naturais. Fazer um bons cremes e banhá-las todas. É o cozido que mais adoro.
Já agora, uma questão aqui sobre o Botelho, que é...
Ah, boa noite. Fico muito feliz por o programa 12 ser à volta de culinária e logo cozido, que efetivamente foi a minha primeira refeição de 2019. Foi exatamente o meu pequeno almoço, foi um cozido à portuguesa. E agora a minha questão é, o bulho ou o Botelho, depende das zonas, pode ser servido em restaurantes? Ou não pode? Claro. Ou isso é mito, porque eu creio que não pode ser servido por ter ossos. Como é que é isso?
Bem, eu posso responder, claro que pode, eu já comi na Justa.
Sim.
Por exemplo, várias vezes.
É evidente que pode, e eu também, se há pessoas que, não, que têm problemas com ossos, o meu conselho é que não vão aos restaurantes. É como as pessoas que vão aos restaurantes e dizem que são alérgicos a isto, aquilo e ao outro, ao que eu tenho sempre que responder, que se estão doentes vão para o hospital e não para o restaurante, porque realmente é insuportável a forma como isto está atualmente, é mesmo insuportável. Ah, eu não posso comer isto, então vem cá fazer o quê? Está aqui a fazer o quê? O quê?
Mas eu acho também muito bom aqueles restaurantes que há a pergunta, então, mas isto não tem sal, é porque a comida não tem sal, respondem a que há gente muito doente.
Pois. Não, aliás, parte da questão, há uma coisa que, se vocês, já vos aconteceu, quando vamos a um restaurante um bocadinho mais moderno, moderno não quer dizer nada, mas enfim, dentro daquilo que as pessoas entendem que é moderno, e perguntam com um ar muito respeitoso se tem alguma alergia. Portanto, a culpa é dos chefes. Que de repente, para armar ao pingaranho, começaram a portar as pessoas que tinham alergias. Eu quero lá saber se as pessoas têm alergias. Não há nada que me interesse menos. Eu não estou interessado na saúde dos meus clientes.
Ora, cá está. Agora incompatibilizou-se com mais de metade da população portuguesa. O chefe Nuno Diniz.
Eu não estou interessado na saúde dos meus clientes. Oral,
um bom ano para todos. Queria deixar aqui um testemunho e desmistificar também uma coisa. O testemunho é que a minha mãe é da Ilha de São Jorge, dos Açores. Costuma adicionar pão já velho, com alguns dias, com a sopa do cozido, adicionando canela e hortelã, e fica muito bom. Portanto, é um ingrediente adicionado ao cozido, que é o pão. Desmistificar, o chouriço é espanhol ou é português? É que os espanhóis têm mania que é tudo deles. Pronto, bem haja para vocês.
Como é que ficamos?
Não, é muito difícil. Nós não conseguimos. Esse tipo de coisas não conseguimos realmente... Quando tentamos recuar muito e perceber isto é daqui ou é dali, a única hipótese é como as receitas originais. Quando alguém diz não é assim que isso se faz, a minha pergunta é sempre quem é que decidiu como é que se faz. Porque das duas uma, ou o Sr. Brás e o Sr. Zé do Pipo, a gente os conheceu e falou com eles, ou o que está a acontecer é que nós estamos a fazer receitas que são resultados, mesmo a tradição é uma evolução constante. Não há ninguém que faça pratos como se fazia há 200 anos. Porquê? Não há ingredientes, os ingredientes mudaram, não há o mesmo tipo de gordura, não há o mesmo tipo, e, portanto, tudo isto mudou e leva a que é muito difícil este tipo de perguntas. Quem é que inventou o chouriço? Não faço mais com isso. Mas fosse quem fosse, teve boa ideia.
Já agora, aqui há alguém a falar sobre ingestão de porco.
Para o Boral, a minha questão é a seguinte. Hoje em dia, os chicos ou os porcos cada vez são mais explorados e a alimentação deles não é melhor. Acham que nós devemos, mesmo assim, ainda ingerir porco? Ou isso, porque é altamente processada agora as carnes. E agora, os fumados, acho que ainda são em qualidade. Essa é a minha questão. Obrigado por alvarar e bom programa.
Estamos a falar de uma das características do meu livro. É que os produtos todos que estão aqui são produtos que não levaram nenhum R45-23, aquelas coisas que ninguém sabe o que é. E, portanto, são feitos utilizando os mesmos sistemas que eram utilizados há 200 e há 300 anos. E, portanto, quando perguntam, ainda é seguro? Sim. Se forem produtos tradicionais, ainda é seguro, por um motivo muito simples, é feito da mesma maneira. E até o porco, eu, como vos disse, estive numa matança há 3 semanas, o porco continua a viver em casa das pessoas. Portanto, o porco vive na corte. A corte, em muitas casas em Trás-os-Montes, é no resto do chão.
Aprendi contigo neste livro que no último dia, ou penúltimo, o porco não deve comer, não é?
Não.
E há uma razão.
Por motivos óbvios, tem a ver com as fezes que estão dentro da tripa, na altura em que o porco vai ser morto, e, portanto, convém que haja algum cuidado para não ficar tudo contaminado. E, portanto, ele não come normalmente no último dia ou nos últimos 2 dias. Mas, portanto, eu diria que ainda é seguro, ou melhor, eu diria que é mais seguro. Porquê? Porque nos casos tradicionais, curiosamente, na Madeira fizeram uma pergunta semelhante a esta, não sei se temos tempo ou... Uhum.
Okay. Sim, sim.
Temos 5 minutos.
Em que me perguntavam se eu não me fazia impressão comer porco, porque os porcos que havia nas pequenas explorações tinham moscas em cima. E eu respondi que antes de comer um porco numa casa particular que tem moscas em cima, e comer um porco que está fechado numa fábrica carregada de antibióticos que não se mexe a vida inteira, deem-me as moscas, por motivos óbvios, eu prefiro comer moscas. O porco com as moscas. E, portanto, os porcos são criados em casa e, neste momento, têm acompanhamento veterinário, que era uma coisa que não existia. E, portanto, havia... Vocês são demasiado novinhos, mas, na minha altura, havia um problema gravíssimo com o porco mal passado, porque criava lombrigas, que é uma coisa que já ninguém fala, não é? Isso já não existe, porque, neste momento, mesmo os porcos em explorações privadas são obrigatoriamente acompanhados por veterinário. Portanto, eu diria que é absolutamente seguro comer.
Muito rapidamente, aqui alguém a pedir um auxílio sobre enchidos.
Olá, boa noite a todos. Quero desde já avisar que adoro cozido e adoro enchidos, mas preciso de ajuda. Como é que eu sei que um enchido é bom para cozer? Porque já comi presunto cozido muito bom, mas já comi presunto cozido que depois ficou muito seco, e acontece às vezes mesmo com chouriço ou com chouriças. Como é que eu pego num enchido e sei que ele vai ficar bem cozido? Ajudem-me, ajudem-me.
Há uma forma muito simples, que é perguntar a quem vende qual é que é a melhor forma de comer este enchido. Até porque há muitos enchidos que só têm que ser aquecidos. Normalmente os enchidos que são pré-cozidos, a maior parte das morcelas de arroz são pré-cozidas, os maranhos normalmente são pré-cozidos, e, portanto, basicamente só temos que os aquecer. Se os formos
cozer, maranhos,
vamos destruí-los. E, portanto, a solução é muito simples, é perguntar a quem vende.
Há bocado estavas a falar de comer enchidos que são tradicionais. Como é que nós, nas grandes cidades, em Lisboa, no Porto, temos acesso a esses ingredientes?
Onde comprar? Toda a gente diz que o grande segredo de um cozido são os ingredientes e...
Onde comprar é o grande problema, porque nas grandes cidades, e nomeadamente nos supermercados, é praticamente impossível. Como distinguir é, se calhar, a pergunta mais importante. Se virmos um enchido sem grampos de metal, provavelmente é um enchido caseiro. Ainda está da mão. Vê-se o fio. E, portanto, em Lisboa, nós temos uma casa ao pé do Saldanha, que vende, que é a loja da Beira Baixa, que vende enchidos tradicionais. Temos uma no Príncipe Real que também vende, mas é muito complicado. E, portanto, a melhor forma é... Há uma coisa... Eu não quero... Nós temos aqui uma representante da Bertrand.
Que, aliás, no estúdio, ela está aqui.
Deixem-me dizer-vos que a Bertrand fez um trabalho extraordinário e eu estou profundamente grato.
De quem são as fotos?
A ter trabalhado, da Marta, que fez um trabalho brilhantíssimo com as fotografias. Mas uma das coisas que este livro tem é números de telefone. E, portanto, eu, sem estar a querer impingir o livro a ninguém... Quem comprar este livro, ou quem pedir emprestado, ou quem fotocopiar, faça o que quiserem, têm cá os telefones...
Não, isso não se pode fazer, fotocopiar.
Os telefones de quê?
Por causa da lei dos direitos
dos
de autor, não dá.
E, portanto, é muito simples.
É ligar
eu
e perguntar.
Eu, de propósito, pus moradas e telefones.
Ah, boa.
A maior parte dos enchidos, ou a grande parte dos enchidos, tem o contacto. E, portanto, é só a partir de agora é fácil arranjá-los.
Curioso.
A
isso
partir
passou-me.
De agora,
eu não
a partir do momento
isso.
Em que comprar...
Sim. Sim.
Já agora, deixa-me só dizer que estamos a 2 minutos do final do programa, uma opinião sobre leitão.
Olá, boa noite a todos os convidados. Só para dar a minha opinião sobre o leitão assado à bairrada, um espanhol que diga que o leitão de Segóvia é melhor que o leitão assado à bairrada é um espanhol que nunca na vida dele provou o leitão assado à bairrada, porque de todos os espanhóis que convidei a fazê-lo durante cerca de 12 anos, todos eram impreteríveis a dizer é o melhor leitão de sempre, o português. Um grande abraço para todos e bom ano.
Pronto.
Já agora aqui alguém a falar sobre uma técnica para cozinhar o peru.
Uma dúvida muito rápida. Havia uma tradição, ou há uma tradição, uma técnica antiga, que é para a carne do Peru, no caso eu vi esta técnica aplicada a Peru, deve-se dar na água um copo de ponche ou de água ardente ou qualquer coisa, para ele ficar meio bêbado. E depois, quando é morto, dizem que a carne fica mais tenra. Epá, eu nunca reparei nada, mas gostava de saber a vossa opinião. Abraço.
Não é a minha, seguramente, mas sim a de Nuno Diniz. Aliás, há alguns mitos, este é um deles, ou não,
isto tem a ver com o processo de... O peru é um animal grande, e, portanto, é mais difícil de matar do que uma galinha. E, portanto, se estiver razoavelmente embriagado já aqui para o lado, é mais fácil de matar.
Acontecia muitas vezes embriagarem-se as pessoas que o iam matar.
Não, isso também acontece com a matança do porco, é igual.
Já agora, aqui no livro pode ler-se facilita. De notar que nas aldeias em que se produzem morcelas, estas são feitas logo no primeiro dia. E este é um trabalho só para mulheres, que não podem estar grávidas porque as crianças podem nascer com manchas vermelhas. Sim. Isto é um mito, não é?
Mas são lendas locais. É. É o tipo de lenda local que eu acho fascinante e daí estar aqui no livro, não é?
Bom, estamos a acabar o programa. Temos que nos despedir aqui do chefe Nuno Diniz, uma das pessoas mais odiadas a partir de hoje em Portugal. Ele tem este livro odioso que se chama...
E
no estrangeiro também. Também em Espanha já não podem entrar. Chama-se Entre Ventos e Fumos, Fumeiros e Enchidos de Portugal. Foi extraordinário estar aqui contigo, já sabia que este programa ia ser
prazer,
ótimo.
E como eu gosto pouco de promoção, assim já fiquei despachado, mais ninguém me convida. E agora diz, não o levem.
Olha que isto vai ter um efeito grande. Sabem que quando fizemos aquele programa sobre as neiras, aqui no...
Sim, o livro dos insultos.
Sim,
grande,
do Manuel Fonseca.
Livro
o livro esgotou no dia a seguir.
Pronto,
o programa
tem
um grande dinamismo, uma grande influência nas pessoas.
Ora,
e pronto, deixem-me agradecer aqui mais uma vez ao chefe Nuno Diniz. Estamos de volta amanhã. Não percam o programa de amanhã, porque é uma história incrível. É uma das melhores histórias que eu já ouvi. Alguém que tem um restaurante que se chama Batata Doce e que amanhã vai aqui contar a sua incrível história. Ouçam, não?
Pronto, até amanhã.
Até amanhã. Já a seguir, Pedro Costa, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play